A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos a partir de agora. Hoje vou conversar aqui com o magistrado Oswaldo Canela Júnior. Ele é juiz titular da 24ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de Curitiba e ele assumiu neste ano a diretoria-geral da EMAP, a Escola da Magistratura do Paraná. E eu vou conversar com ele a partir de agora. Boa tarde e seja bem-vindo, doutor Oswaldo, ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Bom, magistrado, para começar a nossa conversa, o senhor assumiu a Escola da Magistratura do Paraná recentemente, não é mesmo? No início deste ano, e eu gostaria de lhe perguntar qual é a premissa da escola, né? E o que o senhor agora, à frente da direção geral, nos traz de novidades e de planos para esta gestão?
Pois bem, a Escola da Magistratura do Paraná, ela possui algumas finalidades estatutárias.
Sim.
Entre elas, a preparação, formação inicial continuada de magistrados, procedimentos de recrutamento de pessoal no tribunal, preparação de bacharéis em direito para o ingresso na magistratura e o incentivo em geral à pesquisa e ao debate jurídico. Então, a escola possui esse papel educacional no campo da magistratura e também promove eventos educativos de cunho jurídico para a sociedade.
Sim. E qual que é a importância da atualização constante dos juízes e também dos demais operadores de direito, magistrado, né? Já que o senhor falou no início agora do nosso bate-papo, que é uma das funções da Escola da Magistratura. Qual a importância para a sociedade contemporânea?
Bom, além do campo jurídico, nós também temos outras disciplinas muito importantes. É como a sociologia, que facilita a análise do magistrado do comportamento social, permite que o magistrado compreenda a resultante dos seus julgamentos e todo o contexto em que ele pode ser útil para a sociedade. Nós temos hoje ramos do direito digital, a melhor compreensão dos mecanismos digitais para aceleramento dos processos, também para garantia de maior segurança no julgamento, diminuição de custos. Nós temos análise da neurociência no direito, entendendo o comportamento da mente humana, por Sim. exemplo, na coleta de testemunhos. Mas a atualização do magistrado e dos demais operadores do direito é importante porque nós vivemos numa sociedade complexa e são inúmeras atividades dessa sociedade. Então, constantemente, novas leis, novos institutos jurídicos vão surgindo e é necessário que esses operadores compreendam a realidade desses novos institutos. Então, desde a formação inicial, quando o magistrado, advogado, promotor, enfim, todos os operadores de direito, eles se formam. Existe um hiato durante o tempo em que essa inovação legislativa é muito grande, então é necessária essa adaptação, esse estudo, essa atualização para melhor compreensão do sistema jurídico. E essa compreensão permite uma atuação harmônica e padronizada que traz segurança jurídica à sociedade.
A magistratura está em constante transformação, magistrado?
A magistratura, ela constitui um aspecto do Estado, né, constitucional, muito tradicional, muito focado na aplicação da legislação e do ordenamento jurídico, mas precisa estar em constante aprimoramento, porque as realidades sociais vão se modificando com muita frequência. Então, por exemplo, antes do advento da tecnologia, nós não tínhamos uma ideia da implicação do tratamento de dados e as consequências disso para o indivíduo.
Uhum.
Então, hoje, mediante uma atualização constante, os magistrados já têm uma ideia muito melhor do comportamento legislativo e desta realidade social. Como gerenciar o tratamento de dados por empresas que muitas vezes armazenam um número indefinido de dados do cidadão. Então, esta atualização dos magistrados é muito importante.
Até porque a premissa, né, é a função social da magistratura junto à sociedade, não é mesmo?
Sim, e o magistrado atualizado, o magistrado que está em constante aperfeiçoamento, ele consegue entender melhor os processos sociais. Então, por exemplo, nós temos conformações familiares muito diferentes, destacadamente entre o século XX e o século XXI. Essas conformações familiares, elas precisam ser melhor compreendidas pelos aplicadores do direito, porque senão nós teríamos grandes distorções nos julgamentos. Então, todas as vezes em que o Poder Judiciário e as escolas de magistratura apresentam cursos de aprimoramento para os seus magistrados e magistradas, estão contribuindo para o aperfeiçoamento desses profissionais para o melhor atendimento às necessidades sociais.
Para o nosso ouvinte entender melhor, doutor Oswaldo, nós temos conflitos modernos, não é mesmo? Que alguns anos atrás não tínhamos, relacionados, por exemplo, com relações de consumo, com meio ambiente, da própria estrutura familiar hoje, não é mesmo?
Exatamente. Como eu disse, nós temos uma sociedade complexa. O que é uma sociedade complexa? Ela aumenta a sua complexidade consoante o maior nível de atividades que vão se apresentando. E os movimentos digitais, de internet, produziram um boom de inovações sociais. Por exemplo, a informação, né? Uma realidade muito presente hoje, por exemplo, qualquer cidadão pode se manifestar em mídias sociais, por exemplo, YouTube. Quais são as consequências dessa manifestação?
Sim.
Então, isso é algo novo que o judiciário recebe para dar o melhor tratamento da questão. Então, houve excesso nessa manifestação, isso gera direito à indenização ou não, é possível ou não a retirada desta manifestação do YouTube. Nas relações sociais, por exemplo, nós temos hoje uma discussão sobre a guarda de animais. O que no passado parecia algo irrelevante, hoje, com a complexidade da sociedade e com a aproximação tão grande entre seres humanos e animais de estimação, esta é uma questão muito importante e que deságua no judiciário. O magistrado e a magistrada precisam ter a sensibilidade e o conhecimento dessa realidade social para darem um tratamento adequado, para que ambas as partes possam ter um resultado benéfico daquela decisão judicial.
Ou seja, o juiz tem que estar atento às transformações do mundo moderno.
Exatamente.
E é aí que entra a Escola da Magistratura do Paraná, não é mesmo? Nós temos, inclusive, cursos na EMAP voltados à formação continuada dos magistrados. Eu gostaria que o senhor falasse desse diferencial.
A Escola da Magistratura do Paraná atua em dois aspectos fundamentais. O primeiro, preparando bacharéis de direito que queiram ingressar na carreira da magistratura. aí nós temos um curso específico para isso. E, por outro lado, uma vez ingressando na magistratura, a Escola da Magistratura, em parceria com a Escola Judicial, que é a escola oficial do Tribunal de Justiça, oferece cursos de aprimoramento desses magistrados.
Sim.
Nesse campo de curso de aprimoramento, nós vamos investigando as necessidades de magistrados e magistradas, que podem ser uma atualização legislativa, um curso de especialização ou de mestrado muito focado na área jurisdicional, cursos que capacitem a magistrada e o magistrado a melhor administrarem as suas unidades jurisdicionais, o melhor tratamento dos orçamentos que estão à disposição do Poder Judiciário, novas realidades do Poder Judiciário, por exemplo, no campo da justiça penal, nós temos a justiça restaurativa, que tem apresentado resultados maravilhosos durante o curso da execução penal. Então, os magistrados mais antigos, por exemplo,
sim,
não estão acostumados com essa metodologia de novo tratamento do conflito. Então, os cursos são oferecidos para que eles tenham a noção desse novo método e, se desejarem, possam aplicar na prática.
Doutor Oswaldo, dentre essas modificações que nós estamos falando, mundo moderno, as transformações, o senhor citou agora há pouco, inclusive, né, a tecnologia. Eu gostaria de entrar neste assunto também. Nós temos muitas modificações atualmente que estão sendo implementadas nos tribunais brasileiros com as novas tecnologias, não é mesmo? Eu gostaria de lhe perguntar, a transformação digital junto ao judiciário, quais as oportunidades e os desafios?
Bom, desde as primeiras audiências gravadas, há muitos anos atrás, nós, magistrados, começamos a perceber que mais e mais a nossa atuação passaria a depender de novas tecnologias. Então, veja, até o século XX, até o final do século XX, o Departamento de Tecnologia de Informação dos tribunais era reduzidíssimo. Hoje, talvez este departamento que trate de tecnologia da informação é um dos mais relevantes de todos os tribunais. E por que isso? Porque hoje nós trabalhamos essencialmente com processos eletrônicos. Não há mais papel. Todo o trato desta informação é feita no sistema do tribunal. Então, nós precisamos, por exemplo, ter a noção de como trabalhar com esse novo sistema, nos adaptar, principalmente os juízes mais antigos, que estavam mais habituados com o trabalho físico, né, de processos físicos. Houve uma adaptação. Os tribunais também precisaram se adaptar com a chamada cyber security, ou segurança cibernética, porque muitos hackers objetivam extrair as informações desses mega bancos de dados, e muitas vezes para chantagear o Estado e obter remuneração para destravamento, por exemplo, de uma senha criptográfica. Então, o cyber security é uma realidade hoje muito presente. Nós temos o desafio de adaptar a legislação processual à nova realidade eletrônica. Isso é um pouco difícil, porque nós ainda temos atos físicos, audiências ainda em forma híbrida ou virtual, alguns atos que demandam a presença de oficiais de justiça, o tratamento dos documentos dentro do processo eletrônico. Então, há uma gama muito grande de elementos que envolvem a tecnologia da informação. E não só isso. A tecnologia da informação ela recebe uma vertical ligação com a ciência estatística. No Poder Judiciário, nós percebemos que o tratamento das nossas informações
Sim.
pode ocorrer de forma estatística. Então, por exemplo, qual é o comportamento médio de produção das varas cíveis de uma capital de um estado? A partir de um elemento como esse, de natureza estatística e eletrônica, nós podemos, por exemplo, estimar um prazo razoável de duração do processo, fazer um controle, né, de prospecção de atividades. Então, com o volume que o Poder Judiciário brasileiro suporta de novas ações dentro de um determinado período. Então, são todas realidades que se intercambiam.
Bom, e aproveitando, o senhor acaba de assumir uma instituição que tem cerca de 40 anos, não é mesmo? Que é a Escola da Magistratura do Paraná. Como aliar a tradição, não é, de uma instituição como essa, com a era digital que estamos vivendo, magistrado?
Eu penso que a tradição é uma grande riqueza da sociedade. Porque todo conhecimento, todo avanço, toda a credibilidade da Escola da Magistratura veio sendo paulatinamente construída pelos seus diretores e pela associação. Como de resto isso ocorre em toda a sociedade. Então nós temos que velar e respeitar todo o trabalho que foi realizado, todas essas conquistas. Então, a análise histórica do comportamento, por exemplo, da Escola da Magistratura, pode nos revelar todos os grandes avanços que nós conseguimos atingir. A partir daí, nós podemos tentar colaborar, fazendo uma ligação entre estes avanços que os nossos antecessores obtiveram com a aplicação de novas tecnologias, tentando amplificar o sucesso dessas realizações.
Uhum.
Então, vamos dar um exemplo prático disso. Nós temos hoje um dos melhores cursos preparatórios de ingresso à magistratura do país. Ele possui um formato específico. Nós estamos trabalhando hoje com a adaptação desse curso às novas plataformas eletrônicas. Então, veja, tudo o que já tem de bom desse curso, nós estaremos amplificando com o uso dessas novas tecnologias. Então, haverá um maior acesso dos alunos, uma maior objetividade, uma facilidade no tratamento das aulas, modalidades de aulas diferentes conforme a fase do concurso. Então, essa adaptação só é possível porque nós temos recursos tecnológicos. Por outro lado, os grandes nomes da Escola da Magistratura hoje têm um instrumento muito importante e muito eficaz de divulgação do conhecimento jurídico, de graça para a sociedade. Então, nós estamos criando hoje, por exemplo, está em fase de finalização, um podcast que será apresentado no YouTube, no qual nós entrevistaremos juristas, magistrados e trataremos de assuntos relevantes para a sociedade com conteúdo jurídico, mas num formato mais adaptado à realidade dos podcasts. Então, são todas tecnologias que podem, vamos dizer assim, otimizar os grandes instrumentos que os nossos antecessores construíram com tanto sacrifício.
E como que o senhor destaca, já que estamos aí num momento de flexibilização de pandemia, não é mesmo? Tudo já mostrando que estamos talvez rumando para o fim da pandemia, né? Como que o senhor destaca a atuação do judiciário durante todo esse tempo, né, esses dois últimos anos?
Bom, a pandemia é um evento de saúde pública gravíssimo, com repercussões sociais severas, econômicas, com todos os desdobramentos que nós sabemos. O que houve, em parte, no Poder Judiciário, foi uma aceleração de um processo que se desenvolvia de forma ainda paulatina, que é a realidade das sessões de julgamento e das audiências integralmente virtuais.
Uhum.
Nós estávamos um pouco relutantes para a utilização desse procedimento, seja pela qualidade do tráfego de internet, seja pela novidade para advogados, partes, testemunhas, nós ainda éramos um pouco relutantes. Mas, com a pandemia, nós fomos obrigados a tomarmos medidas para implantação imediata dessa realidade. E me parece que a surpresa foi muito positiva, porque o Poder Judiciário Nacional se adaptou rapidamente a essa realidade. Os advogados, as partes, as testemunhas colaboraram muito para que esses atos começassem a ocorrer. Inicialmente, nós tivemos algumas dificuldades de adaptação, mas logo em seguida, tanto as sessões dos tribunais quanto as audiências passaram a ser realizadas integralmente mediante videoconferência. Os programas foram melhor adaptados. E o trabalho em home office, pelas suas características, também revelou um outro aspecto. Por economia de tempo, por praticidade, observou-se, estatisticamente, um incremento na produtividade de magistrados e servidores. É um aspecto interessante e precisa ser melhor analisado.
Uhum.
Então, em linhas gerais, na pandemia, nós tivemos esses dois eventos. A aceleração da justiça 100% virtual e o incremento de produtividade geral em decorrência do home office.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora, doutor Oswaldo, para suas considerações finais hoje aqui no programa.
Eu gostaria de dizer que a Escola da Magistratura do Paraná possui uma função nitidamente social. A nossa preocupação ao auxiliar os magistrados e aos pretendentes à carreira da magistratura exatamente é melhor preparar este agente social tão importante que é o magistrado. Hoje, nós sabemos que a doutrina advoga que o judiciário precisa adotar o chamado tratamento adequado do conflito. Qual é a melhor solução para o conflito? Aquela que é apresentada em juízo e se inicia uma espécie de guerra interna no processo? Ou seria uma fase pré-processual em que o magistrado poderia triar aquela lide e verificar a potencialidade de acordo mediante mediação, conciliação, né? Quais seriam as melhores soluções para os envolvidos e para a sociedade? Então, existe uma relevância muito grande nessa concepção geral do magistrado como um defensor dos direitos humanos e de um melhor tratamento de conflitos. E gostaria de deixar, finalmente, uma mensagem para todos os estudantes de direito, os bacharéis, aqueles que se formaram, aqueles que ainda não se formaram e os que já se formaram, que têm o sonho, a pretensão de exercer a atividade da magistratura. A Escola da Magistratura oferece um curso dinâmico, atualizado, e que permite uma clínica judicial. Esses bacharéis além das cargas programáticas que preparam para as fases do concurso da magistratura, tem uma espécie de imersão na atividade jurisdicional juntamente com seus professores, todos magistrados e magistradas. E eles podem entender como é que se processa essa atividade jurisdicional. Então, para aqueles que têm esse sonho, eu entendo que essa experiência da Escola da Magistratura é uma experiência que vai aproximar o estudante ou bacharel dessa realidade e permitirá que ele tenha uma noção exata do que, quais as tarefas que enfrentará no futuro e como será a sua vida no futuro.
Muito bom, quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço o convite, muito obrigado.
Até uma próxima, magistrado.
Até uma próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o magistrado Oswaldo Canela Júnior. Ele é juiz titular da 24ª Vara Cível do Fórum Central de Curitiba e também diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.